Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Semeando a Boa Nova de hoje está falando sobre determinismo e livre-arbítrio. Oswaldo Gimenez é nosso convidado. Já que nós estamos falando em livro, cita para a gente algum livro onde o nosso ouvinte pode encontrar aí informações importantes a respeito dessa condição do livre-arbítrio, da condição de vida, de decisão pessoal aí.
O tema determinismo e livre-arbítrio na literatura espírita, ele é apresentado dezenas de vezes em obras espíritas, não é? Especialmente as obras psicografadas de Chico Xavier. Entretanto, para nós resumirmos a resposta a essa questão, indicaríamos, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, que, conforme já dissemos nessa manhã, é o primeiro livro da codificação kardeciana. E vamos encontrar nas questões 614 a 919, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. Fantástico. Lá no José Domingues Bueno, há alguns anos atrás, nós tivemos um curso de doutrina. Durante um ano, nós reunimos o nosso grupo de estudo para estudar as leis morais. E nesta oportunidade é que nós tivemos a consciência mais ampliada do valor que contém o estudo das leis morais feito por Kardec. Então, este é o primeiro ponto que nós recomendamos aos espíritas. Fácil acesso e uma produtividade incrível, né, de conhecimento. Trouxemos mais dois, que englobam esse assunto, que foram escritos exatamente para comentar, ampliar aquilo que Kardec colocou nessas questões 614 e 919 do Livro dos Espíritos. Então, o primeiro que nós estamos dando como sugerindo, As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, edição FEB, e As Leis Morais da Vida, do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Todos eles estarão na feira.
Muito bem. Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta para você, porque as pessoas dizem assim: eu vou lá na casa espírita, e lá eu converso com os espíritos, eu fico sabendo tudo o que vai acontecer na minha vida, etc. Explica para o nosso ouvinte como é que essas coisas, quer dizer, quando eu tenho que tomar uma decisão, quando as pessoas estão diante de uma decisão na vida, ela pode ir na casa espírita e ficar conversando com o espírito, não é melhor ela... Bom, não sei, explica para a gente, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ter o livre-arbítrio dela ou fica perguntando para os espíritos? Vai na casa espírita, e dá para fazer isso na casa espírita?
Tem muitas pessoas que vão com esse objetivo, né? Então, elas devem ser esclarecidas daquilo que elas podem obter e como obter. Ainda há pouco você falou da literatura espírita, que nos coloca de uma maneira assim muito agradável, através de romances, através de dissertações, o espiritismo em forma de estudo, principalmente, não é, o povo gosta muito do romance, porque tem o enredo, tem os personagens. Então, ali tem o fundo moral, não é, que é colocado na história, moral e espiritual, para que nós nos elevemos na compreensão e nas nossas atitudes, não é, em relação à doutrina espírita. Encontramos na literatura espírita muito claro essa questão, que os espíritos, eles não vêm para resolver os nossos problemas. Senhora, você pode ficar sentadinho, descanse, que eu vou resolver isso para você. Não é assim. Se fosse assim, onde estaria o nosso mérito, né? Nas decisões. Mas eles nos ajudam através da inspiração, nos colocando diante dos fatos que nós temos que decidir, com uma clareza maior, uma amplitude maior de raciocínio. Então, através da inspiração, principalmente, não é? E contrabalançando aquilo que de negativo muitas vezes nos atinge. Quando nós estamos com um problema muito grande, nós nos deixamos envolver, então podemos ter sugestões negativas, porque existem espíritos bons e sábios, e existem espíritos que ainda não são bons, não é? E que agem com sua ignorância sobre nós. Então, há esta orientação neste sentido. Uhum. E nós, então, de posse das duas alternativas, nós agimos.
Porque, tomamos a decisão, né?
Voltando atrás, o livre-arbítrio, não é? Então, aciona-se, assim, o nosso livre-arbítrio para que nós nos tornemos realmente responsáveis por aquilo que fazemos, dizemos ou pensamos.
Sérgio?
Ô, Toribio, eu queria saber de você uma coisa. Existem pessoas que se prestam a fazer consultas espirituais, né? A dizer que se você for procurá-las, elas vão lá, consultam o espírito diz para você aquilo que você deve fazer. Eu devo acreditar nisso? Um espírito de luz, ele diz para mim aquilo que eu devo fazer numa situação ou outra?
Pois é, aliás, vamos esclarecer isso para o nosso ouvinte, deixar bem claro para o ouvinte. Se alguém tomar a decisão por alguém, né? A responsabilidade, como nós falamos agora há pouco aqui, ela vem do mesmo jeito. Então, na verdade, nenhum espírito que se preza a cumprir a lei de Deus vai te dar orientação para a gente. A lei de Deus é o crescimento, a evolução, o livre-arbítrio, como o Oswaldo já falou no início. Então, quando você ouvinte estiver diante daquela situação, fala, não, o espírito está falando para você fazer isso, faz assim, 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 avalia se isso é mesmo de Deus ou se tá, se não está interferindo na tua vida, não é isso, Oswaldo?
É verdade. Embora as pessoas que vão ao centro espírita, além do esclarecimento, buscam outros auxílios. Espíritos que são indecisos, que se deixam abater violentamente com os problemas, que entram em depressão, que estão com inúmeros problemas para resolver e muitas vezes lhes parece que os problemas são superiores às suas forças. Então o Espiritismo tem uma palavra de esclarecimento, uma palavra de ânimo, e a ajuda sim, através do passe, onde nós compreendemos, ainda pela palavra de Emmanuel, através do Chico Xavier, que o passe é uma transfusão de energias. Então, onde a pessoa pode se fortalecer espiritualmente, liberar a sua mente dos problemas mais obsessivos e compreender a doutrina que está lhe sendo oferecida para orientá-lo no seu crescimento, na solução dos seus problemas, e esse crescimento, especialmente o crescimento espiritual.
Oswaldo, essa parte é fundamental que se esclareça, né? Se divulgue, melhor dizendo. O que o Oswaldo falou que é muito interessante. Que no centro espírita você reordena as suas ideias. Porque muitas vezes nós ficamos numa confusão mental muito grande, diante de vários caminhos a ser tomados, decisões erradas que nós tomamos pela própria lei de ação e reação, nós vamos colhendo consequências e nós não sabemos como sair delas. Quando você chega numa casa espírita, e aliás, diga-se de passagem que quase todas as igrejas e templos, né? Você começa um processo de reordenamento dessas ideias, né? Então, no centro espírita, como o Oswaldo falou, através do assistente espiritual, você tira, afasta aquelas sugestões inoportunas que faz com que as pessoas se confundam ainda, né? Até por intercessão de espíritos não muito amigos da pessoa, que ajudam a confundi-la mais nas decisões. Quando você afasta essas interferências, influências desnecessárias, a pessoa fica com a cabeça dela, ela volta a cabeça dela, ela reordena os seus pensamentos, a partir daí então ela começa a tomar as decisões corretas, né? Porque Jesus nos disse o seguinte, que buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando a pessoa já busca o centro espírita, ela começa a fazer a primeira coisa que Jesus ensinou. Ela foi buscar já, eu preciso de ajuda. Ela foi buscar ajuda. Então, onde ela foi buscar ajuda, ela vai bater naquele lugar e a porta vai se abrir para ela.
O Centro Espírita trata desse assunto, Hélio?
Sim, ele vai buscar aquela ajuda e ele vai, ele tomou a primeira decisão. Bom, me perdi, certo? Não sei o que fazer, me confundi. Não é bem assim tão claro assim para ele, mas ele busca porque ele não sabe mais o que fazer. Quando ele vai lá buscar, ele bateu na porta, né? Bateu e abriu-se, usar essa porta, se abre para ele. Se abre para ele no processo de ordenamento das ideias dele. E ele, de uma coisa milagrosamente, entre aspas, já que milagre não existe, mas ele começa até a achar que houve um milagre, né, na vida dele. De fato, houve, né?
Uma transformação.
Uma transformação. Porque ele começa a entender a origem da vida, a finalidade da vida, e aí ele se encaixa. A hora que ele se encaixar nela, ele entra na corrente
agora,
positiva.
É, né? Hélio, como é que o seu espírito faz isso? Como é que se ensina alguém a ter comportamento bom, livre-arbítrio, usar o livre-arbítrio? Como é que o seu espírito faz isso?
Explicando essas leis naturais.
Ah, explica para ele.
Perfeito. Essas leis naturais, porque quando a pessoa entende que depende dele e não depende dos outros, né, a condução, e que ele não pode, para de pôr culpa nos outros, para aí, né, começa por aí, começa, tira, ninguém tem culpa de nada, né, ah, é porque é o meu vizinho, porque é o governo, porque é o prefeito, porque foi o pastor, porque foi o padre, porque foi não sei quem, porque foi minha mãe, porque foi meu pai, porque foi, não, para com tudo isso, para, é mais ou menos isso, com outras palavras, ele chega a essa conclusão, que depende dele, é ele que tomou as decisões erradas, é ele que tem que tomar as decisões corretas. E a partir do momento que ele começa, inclusive tem uma frase que ficou célebre nos meios de comunicação do Chico, que o Chico falou e alguém da imprensa pegou aquilo e divulgou, e hoje é muito sério, falou: você não pode mais mexer no seu passado, mas você pode fazer um novo futuro. É só fazer um novo futuro. É isso que ele vai aprender no Centro Espírita. Quanto ao passado, bicho, já foi. Você já fez.
Não tem mais o que fazer.
Não, né? Tem o que fazer. Agora você pode construir um novo futuro. Né? Um novo futuro fazendo a agenda da maneira certa.
Mas, Oswaldo, vamos fazer um jogo rápido, Oswaldo. Mais um jogo rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Esperar que Deus nos dê tudo sem agir para obter nada, né? É uma postura correta?
Não.
Quando nós sabemos que estamos errados. Estamos errando. E mesmo assim continuamos errando. Traz consequências para nós?
Traz. É preciso autocrítica construtiva.
Fazer o bem atenua, ameniza as nossas faltas?
Fazer o bem.
O bem, é. Atenua as nossas faltas?
Sempre.
O espírito sente arrependimento por atos falhos, atos errados?
Tem o seu momento.
Perdoar ajuda-nos a encontrar os caminhos melhores para a vida?
Ah, o perdão. Excelente.
Sempre presente, né?
Sempre presente. Quanto mais perdoar, mais livre a criatura se sente.
Muito bem. Ô, Oswaldo, conta uma coisa pra gente, Oswaldo. Quando as pessoas pagam para alguém participar de cursos nas casas espíritas, tem que pagar?
Não, não tem. O curso de espiritismo na casa espírita é inteiramente gratuito. E constitui até para todas as casas espíritas o objetivo dos seus trabalhos, né? Que é passar a doutrina espírita, estudos sistematizados de preferência.
Precisa ser espírita para fazer esses cursos?
Não.
Para a pessoa que vai fazer esse curso, muda de religião lá ou pode continuar na religião dela?
Pode, pode. A mudança de religião ou a postura de religiosidade vai depender do seu nível de compreensão. E na medida em que ele vai esposando os novos postulados espíritas, ele vai compreendendo o caminho largo, maravilhoso, iluminado que se abre à sua frente.
Oswaldo Gimenez, o nosso convidado de hoje. Oswaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Semeando a Boa Nova.
Eu que agradeço essa oportunidade.
Oswaldo, muito obrigado pela sua participação. O tempo é nosso grande algoz aqui, não temos como contrariá-lo. Mas nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que esteve conosco até agora, convidando você a ficar conosco no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.